Sara Correia, a nossa convidada de hoje, tem disco novo, chama-se Do Coração, e esta música está por lá, chama-se Dizer Não.
Não me olhes assim, não me toques na mão. Qualquer gesto ou sinal, qualquer olhar fatal pode ser o meu fim. Não quero perder tudo aquilo que ganhei por um momento de prazer, algo sem razão de ser, algo que não evitei. Fico então no meu canto para nada acontecer. Se sonho contigo ou não, ninguém terá de saber.
A Sara é dona desta voz incrível, acaba de lançar o disco Do Coração. Esta música chama-se Dizer Não, está por lá, tem letra da Luísa Sobral. A Sara Correia é a nossa convidada. Olá, Sara, bem-vinda.
Olá!
Bem-vinda.
Tão bom ouvir-te novamente, já não é a primeira vez que conversamos aqui na Rádio Observador. Sara, já vamos falar de outras pessoas incríveis que tens também neste disco. Eu dizia que esta letra era da Luísa Sobral, já vamos até lá. Mas isto, lançar um disco em tempos Covid, é um ato de coragem, isto era inadiável, teve de ser agora.
Sim, este disco já estava feito desde janeiro. A verdade é que este disco estava para sair em abril, logo quando entra a pandemia. E nós pensámos que não seria o mais correto, devido ao facto das pessoas não estarem focadas na música, e estava tudo à volta da pandemia. Então decidimos agora lançar em setembro. E claro que é sempre uma boa altura de mandar um presente para o país e para o mundo, e deixar aqui mais uma, como eu costumo dizer, mais uma bolacha minha, não é? Porque é mais um bebé que nasceu, mais um segundo álbum, e eu vou deixar sempre uma marca. Sempre que puder fazer discos, vou fazer discos.
Certo, vais continuar a fazê-lo. Sara, falámos aqui da Luísa Sobral, mas o António Zambuz também faz parte deste disco, e ele diz que fazes bem à saúde. O que é que tu achas sobre isso?
Ainda bem, eu fico contente.
Foi com
não
ele
sei
que...
muito bem o que dizer sobre isso.
É com ele que cantas A Solidão, contente. É uma música que vamos ouvir aqui um bocadinho em fundo, mas eu prometo que no fim desta entrevista nós vamos ouvi-la de forma completa. Tu neste disco sentes-te mais madura? Há uma afirmação diferente daquilo que tu és?
Sim, estes dois anos que passaram, depois do meu primeiro álbum, eu tive a oportunidade de poder viajar muito, também ver outras realidades. E quando falo de ser madura, não é só como fadista ou como cantora, falo também em pessoalmente.
Uhum. Tu tens 27 anos, só para quem te está a ouvir perceber. 27,
sim.
Certo.
Fiz 27 no dia 27 de maio, portanto não foi assim há tanto tempo. E acredito que estes dois anos a viajar, ver outros países, ver outras realidades de vida, também me fez abrir mais o meu horizonte em relação à música, e sem dúvida que sinto-me um pouquinho mais crescida.
Uma coisa que não mudou: o Diogo Clemente produziu o teu primeiro disco, produziu também este segundo, tinha de ser com ele.
Ah, sim, claro. O Diogo é o pilar de neste momento da minha vida enquanto fadista, e eu quero trabalhar com ele até que a voz me doa.
Muito bem.
Isso quer dizer para sempre, não é?
Para mim é para sempre. E mesmo que não seja meu produtor musical, vai ser sempre um irmão, e eu quero que ele faça sempre parte da minha vida.
Eu não sei se o Diogo nos está a ouvir, mas Diogo, da Sara não te livras tu. Fica já isto aqui a registar. Ora bem, vamos falar então dos grandes nomes que tens neste disco também: a Luísa Sobral, a Joana Espadinha, a Carolina Deslandes, o Jorge Cruz, o Vitorino. Tanta gente, de tantas idades, com tantos registros diferentes. Isto foi fácil convencer esta gente toda?
Não foi difícil. Eu acho que as coisas acabaram por acontecer naturalmente. E também tenho a sorte de ser chegada a algumas pessoas que escreveram para mim. E então as coisas também aconteceram de uma forma natural. A ideia foi juntar as pessoas de quem eu gosto muito, que algumas referências minhas, e juntar tudo e transformar neste disco, que para mim é um disco que eu sei que vai me marcar para o resto da minha vida, porque não foi fácil o caminho, e chegar aqui e fazer o do coração é muito gratificante.
E temos aqui, pessoas, todas elas grandes nomes da música nacional, mas uns, por exemplo, mais ligados à tradição, outros menos, se calhar o Jorge Cruz e o Vitorino aqui ligados mais à tradição, à música tradicional, a certo tipo de instrumentos e de composição. Temos aqui outras pessoas como a Joana Espadinha ou a Carolina Deslandes, que já são de uma outra geração. O que é que isto diz tudo também deste novo disco? Se perguntarem como é que este novo disco se pode classificar ou caracterizar com estes nomes todos também a escrever, qual é que é mais ou menos a resposta?
É assim, eu, antes de mais, aquilo que eu acho que é o mais importante é o facto de eu ser portuguesa a cantar. Há portugalidade na minha voz e eu posso cantar várias coisas que vais sempre saber aquilo que eu faço, certo? E então essa foi a ideia, foi... Eu posso ter pessoas a fazer músicas para mim, a escrever letras para mim, mas eu acabo por transformar aquilo e acaba por ser, eu não digo que é um fado, mas acaba por ser fado também, não é? Porque a única coisa que muda aqui é a sonoridade da música, portanto, de resto continua a ser a Sara Correia a cantar. Eu acredito que continua a ser, à minha maneira, o meu fado. Não sei se me faço entender.
Que tem sempre uma base tradicional, Sara. Ou seja,
exatamente.
Isso nunca vai sair de ti, não é? Do teu registro.
Exatamente, sim. É trazer a portugalidade na voz. Eu acho que acima de tudo é a minha tradição, a minha condição é ser fadista. E o resto eu vou transformando. Há muita coisa que eu gosto, há muita música que eu gosto. E eu quero também abrir novos caminhos, desafiar-me a mim própria. E acho que isso é aquilo que eu quero. Neste momento, pelo menos nesta fase, não... É aquilo que eu quero fazer.
É engraçado, eu estive a recordar a entrevista que nos deste também, quando lançaste o teu primeiro trabalho, e tu falavas da Celeste Rodrigues, daquilo que ela te deixou, e dizias que a Celeste Rodrigues te dizia que o fado é o dom da palavra, que não é só cantar, é a história que estás a contar quando cantas. Tu sentes que hoje dominas isso de forma diferente?
Eu acho que com o passar dos anos, nós começamos a ficar mais maduros na forma de pensar e de falar, e acabamos por quando estamos a cantar, acaba por haver uma grande diferença com os anos, começamos a ter outro peso nas coisas, não é? E a Celeste tinha realmente razão, eu sinto isso e sinto que dia para dia estou diferente, com outra forma de ver a vida, com outra forma de ver o fado também, e acho que aquilo que nos faz crescer é isso mesmo, é a vivência. E neste momento esta é a história da minha vida e é aquilo que eu quero passar para as pessoas, é isto. É o fado, é a música, várias coisas juntas, e tentar passar aquilo que neste momento eu quero para mim e tentar construir uma coisa nova.
E Sara, como é que está a ser o regresso aos palcos? Tu estiveste em Espanha em agosto, não foi?
Sim, estive em Valência e estive na Galiza, e foi incrível, claro que completamente diferente daquilo que nós estamos habituados, não é? Porque não podemos estar com o público, mas, e porque o público está com máscara e não vemos sorriso, mas foi incrível, as pessoas aderiram, e isso é o mais importante, é continuarem a irem aos concertos, a apoiar a cultura, e eu fico muito, muito contente porque fui bem recebida, portanto... Foi incrível.
A tua agenda sofreu bastante, tal e qual como aconteceu também com outras pessoas ligadas à música. Tinhas aqui uma tour internacional agendada, como é que isso ficou?
Alguns foram cancelados, outros adiados. Eu acredito que as coisas vão acontecer em 2021, se tudo melhorar. Mas é um ano que acho que também deu para pensar. e refletir sobre muitas coisas. Acho que principalmente é isso. Eu acho que as pessoas tiveram tempo para refletir sobre a sua vida, e é começar a fazer um novo caminho para 2021 e agarrar com positividade, e vamos a isso.
O que é que isso significa? Agarrar com toda a força, porque falamos aqui de uma fase complicada, claro. Concertos, espetáculos, como é que vai ser tudo agora até ao próximo ano? Como é que se vai fazer essa gestão, sabendo que estamos numa fase um bocadinho diferente da vida coletiva?
Eu não vou mentir, claro que é uma fase muito difícil, e seria hipócrita se não o dissesse também. Aquilo que eu acho, e para estarmos bem e para termos uma sanidade mental, acho que temos que olhar para a vida com positividade e acreditar que vai tudo ficar bem, vamos controlar a situação, que há de haver uma solução para isto tudo, e continuar a trabalhar e continuar a cantar e fazer o melhor que nós sabemos. É o que eu acho.
Queria-te perguntar aqui sobre um cenário muito concreto. És uma rapariga que cresceu também nas casas de fado, que, enfim, nesta altura estão muito, muito vazias. É a igreja dos fadistas, como tu dizias também em entrevista. Achei muito curiosa essa tua expressão. Isto é algo que te preocupa? Achas que muitas vão acabar por ter de encerrar portas também?
Sim, preocupa-me o facto das casas de fado estarem a viver muito do turismo. Esta é a realidade. Agora temos outra realidade, que é os portugueses estarem nas casas de fado, cada vez mais. Mas assusta-me o facto de as casas não poderem abrir todos os dias, de haver muita gente que ficou sem trabalho, e espero que de alguma forma isto dê a volta. Eu não sei bem, acho que estamos num momento um bocado crítico em relação às casas de fado. Mas já voltaram a abrir, há muitas casas que já voltaram a abrir, e olha, é aparecermos e ajudarmos também.
E essa dependência do turismo, achas que perdeu um bocadinho a essência daquilo que era quando tu começaste, por exemplo?
Eu acho que faz falta também os portugueses irem às casas de fado, porque é a nossa língua, não é? É a nossa cultura, e isso deixou de acontecer um pouco. Estamos a falar só de turismo, e o que eu também adoro cantar, mas acho que os portugueses também deviam ir mais às casas de fado. Neste momento acho que até está a ir a casa de fados é completamente diferente do que ir há um ano atrás, porque estávamos tempo cheias as casas de fado, agora já é de uma maneira diferente, mas eu vou continuar a ir às casas de fado, sou sincera, eu preciso disso, e faz-me falta, como te disse, é a minha igreja e é onde eu vou buscar forças para aguentar todas estas coisas, e vamos ver, eu acredito que as coisas vão mudar, já estão a mudar.
Sara, deixa-me perguntar também aqui uma coisa. Aqui há umas semanas, aqui neste mesmo espaço, entrevistámos o Pedro Castro, da Mesa de Frados. Sim. E deixávamos-lhe uma pergunta também a propósito das casas de fados, da presença dos turistas, dos portugueses nas casas de fados, mas também da importância que estas casas têm para nomes novos do fado, para que deem os primeiros passos, para que façam essas primeiras aparições em público. Isto da pandemia e de uma eventual menor presença de público nas casas de fados pode levar também a que haja aqui menos nomes a aparecer ligados ao fado, também por causa do encerramento de alguns espaços que não vão conseguindo pagar as contas?
É realmente uma boa pergunta, e eu já tenho pensado nessas coisas todas, e sinceramente acho que provavelmente vou arriscar dizer que é possível acontecer, e é outra coisa que me deixa preocupada, pelo facto de o fado estar realmente muito na moda e cada vez haver muito mais pessoas a cantar, e há muita gente realmente a trabalhar nisto, ou um hobby, ou seja o que for, até mesmo por gosto só, mas acho que sim, acho que de certa forma é capaz de as coisas mudarem um pouco, mas eu também acredito que quem gosta realmente disto e gosta do fado vai acabar por voltar, e acho que Eu vou ser mesmo positiva, porque é este
também é preciso nesta altura pessoas positivas, não é?
É verdade, sim, é este o exercício que eu tenho que fazer, este exercício até para o meu bem-estar, porque não foi um ano fácil, claro que não foi, e que todos passámos por por momentos difíceis. Eu passei por momentos difíceis de achar que eu tive medo, não é? Que as coisas realmente mudassem mesmo e que perdesse o controle, mas eu acredito agora que as coisas vão começar a mudar e a melhorar.
Era como dizias nas redes sociais, gravaste este disco do coração que saiu agora em janeiro, já parecia outra vida, não é? E portanto,
exatamente.
Claro, esse receio existia. Sara, para quem te está a ouvir e te quer ver ao vivo, tu vais estar este sábado no Santa Casa Alfama.
Sim, eu vou estar no Santa Casa Alfama, em homenagem à Dona Amália Rodrigues, portanto ao centenário, e vou estar lá dia 3, a partir das 9 da noite, com mais alguns artistas em palco, e esperamos por vocês.
Muito bem, portanto em relação a este teu novo disco, apresentações, há alguma prevista também?
Nós neste momento ainda não temos a certeza de onde vamos fazer o lançamento, aliás por causa da pandemia, e vamos esperar mais um bocadinho e... certamente irá haver novidades.
Mas é um silêncio que se quer por parte do público nas salas, mas com público. Silêncio com público, sim, e não sim. Por causa da falta do público.
Não, sim, é mesmo porque é pelo facto de também estarmos um pouco mais à vontade e porque agora também escolher um sítio tem que ser um sítio diferente onde as pessoas possam estar à vontade, sem o receio de estarem assim tão juntas. E é isso que estamos a pensar e vamos preparar alguma coisa boa, com o tempo vai acontecer.
Muito bem, acompanhar também nas redes sociais a Sara Correia, por lá vai encontrar todas as novidades, este disco do coração já está por aí. Sara, vamos terminar como prometi com a canção Solidão, do António Zambujo, com o António Zambujo neste caso, porque a letra não é dele, pois não, Sara?
Não, é do Pedro Abreu Lima, a música é do António Zambujo, sim.
Muito bem, obrigada. Portanto é assim que vamos terminar. A Sara Correia lançou este disco do coração, foi a nossa convidada de hoje. Sara, obrigada. Até à próxima.
Beijinho grande, obrigada.
Um beijinho, Sara, obrigado.
Já não sei viver sozinho. Por mais que diga que sim, parece coisa tão pouca. Um beijo na tua boca, mas é tanto para mim.
E por mais contas que faça, o amor não se explica. Mais forte do que a razão, é dono do coração e dele não abdica.
Isso, meu amor,
mesmo que seja já tarde,
porque é sempre muito cedo para te dizer em segredo que te quero de verdade.
Já sinto os passos lá fora. Ai. E um baque fundo no peito.
Será que chegas agora? Nesta espera, hora a hora, quando sozinho me deito.
Eu já não sei viver sozinha.
Por mais que diga que sim,
parece coisa tão pouca.
Um beijo na tua boca,
mas é tanto para mim.
Já sinto os passos lá fora
e um barco fundo no peito.
Será que chegas agora? Nesta espera, hora a hora, sozinha dentro, quando sozinho deito,
quando sozinha me deito,
quando sozinha me deito.
A Solidão, a música que junta a Sara Correia ao António Zambujo, faz parte do novo disco da Sara, do coração, foi a nossa convidada de hoje. Olá, eu sou a Ana Filipa Rosa. Obrigada por ouvir este podcast. Se gostou, pode sempre partilhá-lo com alguém e ouvir a Rádio Observador. Estamos online, mas também no FM. Na Grande Lisboa em 98.7 e no Grande Porto em 98.4. Obrigada.